José Luís Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero fazer nenhum juízo de valor sobre a petição, nem sei como é que os verdes vão posicionar sobre ela. Mas eu acho que nós também temos que ter presente que as petições são uma forma que os cidadãos encontram também de fazer eco das suas preocupações. Eu não sei se é hábito haver esta alteração de circunstâncias superveniente, que eu não sei se é. Até porque as petições são o único instrumento que não caducam no fim de cada legislatura, ao contrário de todos os outros instrumentos. Eu sugeria que a gente analisasse isso melhor na próxima reunião do que estarmos agora já em deferir liminarmente uma petição, cujo o conteúdo não é exatamente o mesmo. Eu, se bem me lembro, essa petição a que se estava a referir não fazia referência à alteração ao Código Penal. Portanto, há aqui uma variável que se calhar também é preciso ter em conta. Não estou a dizer que se deve discutir ou que se deve... Parece-me é que é precipitado estarmos eu não estou a afirmar com toda a certeza, porque também são muitas coisas e isso já me escapa. Parece-me a mim é que esta tem um elemento novo, que é a questão do Código Penal. De qualquer maneira, é bom também que a gente tenha em atenção que são os cidadãos, 12 mil ainda por cima, que veem na petição também um instrumento de... É se calhar melhor a gente decidir na próxima e que, com uma análise mais aprofundada, estarmos a precipitar e a indeferir liminarmente uma coisa que ainda por cima não é exatamente igual à outra. Eu até nem sei se, sendo mesmo igual, se isso é motivo para indeferimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está acolhida a proposta, parece-me que é consensual, e este ponto da Ordem de Trabalhos transita para a próxima reunião na próxima semana. Ponto 4 da nossa Ordem de Trabalhos, a discussão e votação do parecer sobre o PJL 117/12, que regula a venda direta de pescado em situações excepcionais, cujo relator é o Sr. Deputado Ulisses Pereira. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando ser sintético, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, em 13 de dezembro de 2011, o projeto de lei número 117, que regula a venda direta de pescado em situações excepcionais. Do nosso ponto de vista, estão cumpridos requisitos formais, regimentais e constitucionais exigidos. Relativamente ao objeto e motivação, gostaria de sublinhar que os deputados do Bloco de Esquerda pretendem, com a iniciativa em análise, alargar as condições de autorização de venda direta de pescado fora de lota, em situações especiais que se reportam à dimensão das embarcações e ao cómputo anual de pescado. E depois elenca um conjunto de fundamentações que fazem tornar este o objeto fundamental do diploma. O parecer procede depois à descrição do conteúdo dos 9 artigos. Este projeto de lei é composto de 9 artigos e, portanto, no parecer procurou-se dar conta daquilo que é o conteúdo de cada um. Relativamente a antecedentes e enquadramento legal, gostaríamos de referir que em 2005 foi publicado o decreto-lei número 81/2005, portanto, de 20 de abril, que veio estabelecer o regime legal de primeira venda de pescado fresco. Este decreto-lei substituiu todos os normativos legais que estavam em vigor à data, e nele estava previsto que o membro do Governo responsável pelo setor das pescas, por portaria, pudesse adotar medidas específicas relativas ao regime da primeira venda de pescado, quando circunstâncias relacionadas com as características técnicas das embarcações em determinadas comunidades pescatórias ou relativas ao exercício de pesca sem auxílio de embarcação acarretem excessivas dificuldades na deslocação à lota mais próxima. Depois temos que referir algumas exceções que foram sendo criadas, desde logo aquela que a portaria 197/2006 determinou para os apanhadores de animais marinhos de pesca à piada, e depois outras que têm a ver com a pesca no Rio Minho e com pesca à linha na zona do sudoeste alentejano e Costa Vicentina. Gostaria também de sublinhar que devemos enquadrar esta iniciativa em termos comunitários, nomeadamente com a PCP, e sublinhar uma disposição do regulamento número 104/2000 do Conselho, 17 de dezembro, que diz que para todas as capturas devem ser devidamente controladas e os Estados-membros deverão assegurar que a primeira comercialização, o registro de todos os produtos de pesca, se faça numa lota à intenção de compradores registados ou de organização de produtores. Portanto, estes são aquilo que entendemos de mais relevante sublinhado que está escrito no parecer, dizendo também que não emitimos opinião nesta matéria sobre o conteúdo do projeto de lei, e o Grupo Parlamentar do PSD falou-á na discussão em plenário, que terá lugar já na próxima sexta-feira. E, portanto, as conclusões que gostaria de apresentar são estas que aqui estão e que passo a reproduzi-las. Portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República o projeto de lei nº 117/12, que regula a venda direta de pescado em situações excepcionais nos termos da alínea B do artigo 156 da Constituição da República Portuguesa. Segundo, este projeto de lei tem por objetivo facultar a venda direta de pescado para profissionais com embarcações de até 9 metros, cujo volume de pescado comercializado anualmente não ultrapasse os 25 mil quilos. Três, definem que a autorização é concedida pela entidade competente do Ministério de Tutela à Área das Pescas, após pedido de autorização mediante procedimento adequado, com validade correspondente ao ano civil em que é concedida. Quarto, tendo em conta a nota técnica, e eu gostaria de elogiar o conteúdo da nota técnica, que é rica e que nos permite, e que nos permitiu, na realidade, fazer um parecer tão sintético como este. E, portanto, tendo em conta a nota técnica, que é parte integrante deste parecer, devem ser ouvidas as associações do setor de pesca, caso a iniciativa seja aprovada na generalidade. Quinto, face ao exposto, a Comissão de Agricultura e Maio de parecer que o projeto de lei número 117/12, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Pronto, tendo pena que não sejam aqui os proponentes desta iniciativa legislativa, é o que me apraz dizer de momento.
Sr. Deputado, dava a palavra aos grupos parlamentares que pretendem intervir. Sr. Deputado Jorge Fão.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Naturalmente, em primeiro lugar, para felicitar o deputado Luís Pereira e elogiá-lo pelo seu trabalho na elaboração deste parecer sobre esta iniciativa do Bloco de Esquerda, que pretende introduzir um quadro legal, um novo quadro legal para regulamentar a venda direta de pescado em determinadas situações, em situações excepcionais que aqui são descritas. Este documento, pelo conteúdo que tem na sua elaboração, é um documento rico porque naturalmente reproduz uma parte significativa da iniciativa, mas, por outro lado, faz também aqui uma história daquilo que tem sido a evolução da regulamentação específica nesta matéria, ou seja, da legislação que regula questões especiais de, e que não são muitas, de venda fora de lote em realmente situações que estão devidamente definidas. No que diz respeito às questões que se prendem com as conclusões, parece-me só que no ponto 2 das conclusões, porque efetivamente o texto da iniciativa assim faz menção, quando se diz o projeto de lei tem por objetivo facultar a venda direta de pescado de profissionais com embarcações de até 9 metros, cujo volume de pescado comercializado anualmente ultrapassa 25 mil quilogramas, mas a própria iniciativa tem uma outra condicionante que é dita nestas circunstâncias, é que desde que a lota ou posto de vendagem para a primeira venda implica uma deslocação até 10 km, ida e volta. É efetivamente uma das condicionantes que caracteriza a circunstância em que o autor da iniciativa coloca esta hipótese de poder vir a ser produzida a legislação especial. Acho que não é um pormenor de sumenos importância, mas seguramente também isto não deslustra minimamente o trabalho do deputado relator, antes, pelo contrário, melhor o promenorizará e naturalmente também o mais o torna fidedigno daquilo que é a intenção dos autores da iniciativa. Era só nessa nota, mais uma vez, felicitar o deputado Luís Pereira pela elaboração deste relatório. Naturalmente, o Partido Socialista reserva-se também para o debate que esta iniciativa terá depois desenvolvido em plenário, a sua opinião e o seu comentário político e as suas sugestões sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma boa tarde a todos os colegas. Eu acho que o relatório que aqui nos é apresentado está muitíssimo bem elaborado e aquilo que me motivou a pedir a palavra foi exatamente para referir aquilo que o deputado Jorge Fão acabou por propor, a questão da distância da lota, e era essa a única questão porque diria ao Sr. Deputado Ulisses Pereira se estava de acordo em que se incluísse, pelo gesto que há bocadinho fez de concordância com o que disse o deputado Jorge Fão, está feito quanto à questão de fundo e ao mérito ou de mérito da iniciativa, reservámo-nos para momento oportuno na discussão que for feita posteriormente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não há mais intervenções. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Então, somente para agradecer as referências e dizer que concordo com a inclusão dessa nota adicional no ponto 2 das conclusões.
Muito bem. Face ao exposto, passaria à votação da parte que é exigir à Comissão que seja votada. Isto é o corpo e as conclusões. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, aprovado por unanimidade, vamos fazer o envio de ofício para a DAPAN. Muito bem, passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é o requerimento, a apreciação do requerimento que solicita uma audição da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e da Autoridade da Concorrência. Como de certo se recordarão, este é um requerimento que originalmente foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que, ao qual o PSD e o CDS, se bem me recordo, no final da última reunião, fizeram questão de se associar para tornar mais amplo o requerimento para este objetivo. O requerimento, evidentemente, que está aberto depois para a subscrição dos senhores deputados. Em todo o caso, daria a palavra ao senhor deputado Miguel Freitas para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, senhor Presidente. Começo também por cumprimentar os colegas. E dizer que este requerimento, como muito bem disse o senhor Presidente, foi apresentado pelo Partido Socialista e foi-nos sugerido pelo PSD e pelo CDS a possibilidade da sua extensão e, portanto, deixou de ser um requerimento do Partido Socialista e passou a ser um requerimento destes três partidos, mas, naturalmente, quero dizer desde já que, do ponto de vista do Partido Socialista, estamos abertos a que ele seja subscrito por todos os partidos e, portanto, foi esse o sentido da nossa alteração do ponto de vista do autor do requerimento. E, portanto, é evidente que julgo que esta é uma matéria que tem vindo a ser acompanhada por esta Comissão com muita atenção. O Partido Comunista Português oportunamente pediu à Sra. Ministra para vir a esta Comissão para nos dar explicações sobre esta matéria e, portanto, tem sobre esta matéria muito trabalho feito e naturalmente, é a matéria que o PS lhe reconhece também esse trabalho. Evidentemente que, nesta altura, o que nós queríamos era confrontar a ASAI daquilo que foi a ação que levou à apreensão, não sabe bem se de 415 mil litros a 270 mil litros, e, portanto, as notícias variam. É mais uma razão para que venham a esta comissão. Mas, acima de tudo, aquilo que nos preocupa é o facto da ASAI permanentemente nesta matéria, nestas matérias, agir de forma reativa e não preventiva. E, portanto, é sempre perante denúncias que a ASAI atua. E, portanto, queremos saber se isso é uma prática normal do ponto de vista da fiscalização, se tem a ver com outras questões relacionadas, nomeadamente, com a falta de recursos. Por outro lado, também queremos ouvir a autoridade da concorrência por considerar que, por um lado, esta é uma questão, a questão do dumping é uma questão que, naturalmente, a autoridade da concorrência terá uma palavra a dizer, mas, muito particularmente, porque queremos, com a autoridade da concorrência, discutir também as propostas de alteração que estão em curso, nomeadamente ao nível da lei da concorrência. Portanto, são as matérias que nesta altura nos preocupam e que, evidentemente, em complemento com o trabalho e com o requerimento feito pelo Partido Comunista para ouvirmos o Governo, achámos que estas duas entidades tinham um papel importante e, portanto, que deviam também ser ouvidas nesta Comissão.
Sr. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para justificar um pouco o porquê de nós, o Grupo Parlamentar do PSD, se ter associado a este requerimento, pela sua importância, pela sua atualidade e também para dar, efetivamente, pelo mérito, naturalmente, claro que está, pelo facto de terem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ter lembrado deste tema e dando força, efetivamente, ao requerimento, podendo, de facto, demonstrar que o Parlamento, ele todo, está muito preocupado com esta questão, porque é verdade, nomeadamente a ASAI. A palavra pode não ser a mais correta, mas muitas vezes parece que funciona por modas e não preventivamente, e faz todo sentido. É um tema que continua a fazer manchete nos jornais, e é um tema que preocupa muitos portugueses e, portanto, não poderíamos deixar de nos associar a esta iniciativa meritória Corpo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que, na questão do CDS, o CDS não mudou de atitude relativamente àquilo que entende que deve ser a atuação das entidades que fiscalizam o comércio em Portugal e a relação da produção e do comércio em Portugal, não só naquilo que é a sua qualidade, não só no que é o seu desempenho na segurança das pessoas e na segurança dos alimentos para a saúde pública, mas também naquilo que deve ser as questões da legislação comercial. E, portanto, nós estamos plenamente de acordo em ouvir estas autoridades, em ouvir estas entidades, no sentido também de que percebam que parte do poder de fiscalização da Assembleia da República, continuamos a acompanhar o seu trabalho e exigimos que cumpram aquilo que é a sua missão. Eu neste momento não questiono nem ponho em causa porque é que a atuação é mais reativa do que preventiva, não ponho em questão que a sua atuação é mais deliberadamente, funciona mais deliberadamente ao sabor da opinião pública ou da opinião publicada, mas o facto é que nós temos que dar aqui o sinal, e o CDS com isso quer dar esse sinal, é de que a autoridade tem que fazer jus do seu verdadeiro nome, que é uma autoridade para determinados fins, para determinadas matérias, e que no comércio, na relação da produção com a distribuição e nas relações comerciais entre eles, não vale tudo. Há que haver aqui algumas intermediações que têm que ser feitas e que devem ser estabelecidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que nós, relativamente a esta questão, tomamos a outra iniciativa e também dirigimos uma carta à Autoridade da Concorrência, exatamente questionando-a sobre o conjunto da sua intervenção sobre nesta matéria. De qualquer das formas, estamos de acordo com qualquer das audições. Julgamos que são adequadas por tudo aquilo que está em cima da mesa e que é bem conhecido. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho registro de mais inscrições. Passaria à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos diligenciar no sentido de podermos ter estas duas audições o mais depressa possível. Vamos passar ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, outros assuntos. Gostaria de propor aos senhores deputados que na próxima semana nós temos duas audições que resultam deste requerimento para fazer em breve. E temos ainda um requerimento que foi aprovado por iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP para a audição da senhora ministra. Tanto quanto sei, a agenda da senhora ministra não permite vir até à nossa próxima reunião à comissão. E, portanto, presumo que durante os primeiros dias de fevereiro, que talvez consigamos ter já a presença da senhora ministra em resposta ao requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Para além do mais, com o requerimento que foi agora aprovado, teremos também estas duas autoridades em breve na comissão. Por forma a podermos dar sequência ao conjunto de audiências que temos em carteira, gostaria que na próxima semana, se fosse possível, que marcássemos duas ou três audiências para além da nossa reunião normal. Para este efeito, se não vissem inconveniente, ou anteciparíamos a hora da reunião ou colocá-la-íamos no final do dia, logo após as audiências. Para isto deixo ao critério dos senhores deputados. Inclino-me particularmente para esta segunda solução, mas deixava ao critério dos senhores deputados, em particular dos senhores coordenadores, uma indicação relativamente a isto. Senhor deputado Agostinho Lopes. Fazemos as audiências primeiro. Muito bem, muito bem. Senhores deputados, não sei se tem mais alguma questão que queiram colocar à mesa. Não havendo, agradeço a presença de todos. Estão encerrados os trabalhos desta reunião.